por que, que demorou tanto ali para restabelecer o abastecimento ali?
Nós tivemos aí duas situações, João Altair. Nós tivemos uma que foi o rompimento da adutora de água tratada na saída aqui da estação de tratamento do bairro Rodrigues, né? E que comprometeu o abastecimento de toda aquela região da Grande Veracruz. Né? Nós temos uma adutora que sai dali até chegar lá nas últimas ligações, lá na Ípica, Leão 13, Distrito Industrial, lá, dá em torno de 7 quilômetros. Aí você imagina, nesse percurso, tem pontos altos, né? Por exemplo, nós temos uma estação de tratamento aqui no bairro Rodrigues, que está numa cota X. Quando você chega ali próximo da Praça Santa Terezinha, você tem um ponto alto que é bem próximo dali. Aí quando você chega lá na Fagundes com a Brasil, que é por onde vai a adutora, de novo, tem um ponto que ali na Praça Toqueto é uma praça, um ponto alto, e assim por diante, lá na Dona Elisa, na escola, lá onde tem a Bento Gonçalves com a Dona Elisa. Então, nós temos pontos altos. E quando tu tem um rompimento de uma adutora muito próximo da estação de tratamento, quando você abre o registro, muitas vezes não consegue expelir, porque quando seca a adutora, aquele espaço que é para ter água, vai entrar ar, né? Por causa do vazamento. Quando você retoma o abastecimento, você não expelir aquele ar que tem dentro da adutora, ele começa a criar bolsões de ar, e é incrível, cara. Ele não deixa o fluxo da água passar nesses pontos altos e compromete muitas vezes o abastecimento. E foi o que aconteceu. É, nós tivemos aí o rompimento na quarta-feira passada, né? E fomos na quinta-feira tentando fazer melhorias, instalamos ventosas, que são equipamentos que retiram o ar da rede, instalamos 4 ventosas ali nesse trecho e conseguimos normalizar. Mas hoje eu estou aqui para anunciar a obra de melhoria lá no Valinhos, Ípica Valinhos, que é
essa região que foi atingida, então.
É, só que a região, quando aconteceu esse caso aqui, foi uma região bem maior. Né? Uhum. Essa obra que nós estamos fazendo agora, lá na Machado de Assis, ali na São Sebastião, certo. Taquara, naquela região ali, é porque houve rompimentos frequentes naquela rede lá.
Uhum.
Lá na São Sebastião, na Machado de Assis. Né? Houve 2 rompimentos frequentes aqui, a questão de 20, 30 dias atrás, 2 finais de semana que romperam e que realmente causou desabastecimento, e nós, daí ontem rompeu de novo, então nós já estava planejando fazer a substituição daquele trecho.
Pois
e ontem,
rompeu de novo.
Ontem, então, nós iniciamos, vamos substituir 1.100 metros de rede ali na Machado de Assis. Uma rede, claro, agora com material, hoje lá existente é de amianto, nós vamos colocar de PVC de fofô, que é um material agora produzido agora ultimamente, né? Que tem uma vida útil aí, mais de 100 anos, e com uma bitola de 200 milímetros, que é uma bitola bem significativa, até para prevendo o crescimento, que a Veracruz é um dos tantos bairros que está crescendo, mas que tem um potencial muito grande agora, com a chegada também do esgotamento sanitário, de começar a ter prédios, né, e muitos investimentos. Então, é um investimento significativo aí de R$1.600.000, para, então, qualificar, melhorar, dar mais segurança para aquela região que, quando rompe na Machado de Assis, em torno aí de 2.000 famílias ficam sem água ali naquela região. Da Ípica, Leão 13, Veracruz, bairro industrial. Então, é uma melhoria importante, significativa, e é isso, né, João Taíra? Um sistema de abastecimento de água, que tem mais de 60 anos, ele precisa ter melhorias constantes, frequentes. E muitas vezes você não consegue fazer melhoria em todo o sistema. Então, você tem que ir, muitas vezes, mapeando, como tem esses casos lá na Machado de Assis, rompeu uma vez, rompeu duas, a rede é de amianto, precisa ser substituída, precisa. Então nós vamos fazer. Tá? E é isso que nós estamos fazendo aí, melhorias em vários outros bairros também, tentando regularizar a pressão, que é um dos causadores do rompimento de rede. Muitas vezes não adianta você ter uma pressão lá no ponto alto, uma pressão boa, mas lá na parte baixa tem uma pressão que estoura a mangueira de chuveiro, de vaso sanitário. Então você tem que equilibrar. E para equilibrar a pressão, muitas vezes você tem que capear a rede, que a gente chama, que é cortar, botar um tampão, ou muitas vezes interligar. Muitas vezes tem que fazer um setor diferente, você tem que ir por outro caminho para poder equilibrar essas pressões, né? Então, dá um trabalho, mas é o que nós precisamos fazer, né?
Sim. São 9h44, estamos ouvindo o Waldomir Santi da Corsan aqui na Planalto. As manifestações dos ouvintes, Santi, elas relacionam muito a Corsan privada e a Corsan estatal. O senhor tem a experiência de ter trabalhado nas duas, né, enquanto estatal e agora ela privada. O governador Eduardo Leite disse na época da privatização, não, nós temos que privatizar porque enquanto estatal nós não temos condições de fazer os aportes, os investimentos que demanda, que são necessários, né? Então, a pergunta é, se não tivesse privatizado, as dificuldades poderiam ter sido maiores ainda, os problemas poderiam ter sido maiores ainda. Vocês estão conseguindo, nessa situação agora privatizada, fazer um aporte maior de recursos de investimento ou não?
É, enquanto empresa privada, pública, né, nós tínhamos várias situações, várias amarras, digamos assim, que dificultavam, demoravam a acontecer, né, a decisão muito centralizada em Porto Alegre, onde tudo tinha que passar por lá, além das questões políticas, né, de que sempre tinha uma certa influência em direcionar recursos mais para um município onde tem maior influência política, enfim, isso dificultava bastante. E, é claro, a empresa, enquanto pública, ela não tinha aquele potencial, aquela velocidade de melhorias como precisava. E por isso que muita coisa deixou-se de fazer, né, por falta de recurso e por falta, muitas vezes, de decisão política, questão de alternância de poder também. Cada 4 anos muda um governo, muda toda a gestão. E sim, aí você tem que começar quase do zero, né? Então, mas tanto no abastecimento de água, isso dificultou, né, esses investimentos, mas principalmente no esgotamento sanitário, né? O esgotamento sanitário, quando a Corsan foi privatizada em 2023, julho de 2023, quando a EGEA assumiu, tinha 19% de esgoto coletado e tratado nos 317 municípios. 19%. Você imagina, a Corsan, quando foi privatizada, tinha 57 anos. Esse ano ela completou 60, faz 3 anos que foi privatizada. E nós precisamos chegar com o novo marco legal do saneamento aí em 90%. Então, você imagina, né? Na época, o governador fez a conta que precisava mais de 15 bilhões para investir. E não tinha, tanto é que não chegamos a apenas 19%. Então, sim, agora nós temos maior condições, né, financeiras, de projetos, de decisões, para poder investir e melhorar no sistema de abastecimento, tanto de água quanto de esgotamento sanitário.
O marco legal estabelece esse prazo até quando para atingir esses
90%? Até 2033, né, esses municípios, todos os municípios, deverão ter esse percentual de 99% de água tratada, que os municípios atendidos pela Corsan já têm esse percentual, só que, é claro, nós precisamos fazer melhorias exatamente para manter, né, e para qualificar, melhorar, acompanhar o crescimento, o desenvolvimento. Olha, a nossa região norte aqui é uma região que eu conheço todas as regiões do estado, trabalhei em várias delas, na fronteira, trabalhei na central. É incrível quanto está crescendo, está desenvolvendo. Você pega municípios, né, Passo Fundo, posso citar aqui, Carazinho, Sarandi, Frederico Westphalen, Marau, Tapejara, enfim, Getúlio Vargas, Erechim, tantos municípios, todos, município pequeno, você vai lá, município pequeno, lá com 3, 4 mil habitantes, né? Mas está crescendo, está se desenvolvendo, e nós precisamos acompanhar isso, né? Indústria que está vindo para cá, então precisamos fazer essas melhorias E também, né, tanto muito pelo prazo, né, João Tair? Nós temos época, que nem agora, no esgotamento sanitário. É, você pega o mês de julho e o mês de agosto. A nossa produção, o nosso, foi muito baixa, porque chove cada dois dias, chuva e chuva, você não consegue fazer a escavação, mexe com terra, é barro. É, muitas vezes depois você não consegue repavimentar, porque você não pode fazer a repavimentação com a umidade, porque isso não vai ter uma durabilidade, então é complicado. Uhum. Então você tira lá os 12 meses do ano, você acaba trabalhando aí 8, 9, porque lá no final do ano também sempre tem um recesso, enfim. Então é complicado o nosso clima aqui, nós precisamos estar atentos aí para poder vencer esses prazos, né?
Fernando Rodrigues, bom dia. Eu trabalhei na Corsã por 32 anos. E concordo com o Santi, não é fácil manter o sistema. Abraço, Jesus. Fernando Rodrigues, não sei se tu lembra dele, chegou a trabalhar com ele ou não, mas trabalhou 32 anos.
Sim, né? Nós temos vários colegas que trabalharam muitos anos e é isso, né, João Tair? O sistema é complexo, ele é difícil, quem olha assim... É, você analisa passo fundo, né? O que tem de prédios. Sim. Ah, eu tenho, como disse, tenho 22 anos de Corsã. Quando eu cheguei aqui em Passo Fundo, que eu vim lá do Santo Augusto, da região das Missões, para cá, não tinha. Esses bairros aí, tinha bairro que não tinha nada, né? Hoje é prédio, prédio e loteamento, investimento e empresa. Então, como é que nós vamos fazer? Nós, e por isso que nós temos que fazer uma ênfase aqui, a eficiência da Corsã na gestão desse sistema. Se for fazer uma análise aí, há 15, 20 anos atrás já se falava, olha, nós precisamos fazer uma nova barragem porque daqui a pouco não vai ter água. Nós precisamos fazer mais uma estação de tratamento porque não vai ter água. Se nós estamos conseguindo atender hoje a população com as mesmas barragens, com o mesmo volume de água, é porque a Corsã tem eficiência, sim, melhorou. Tem vazamento? Tem. Mas hoje está numa situação bem mais controlada do que estava há um tempo atrás, né?
Eu fico pensando aqui, Santi, não é do teu... Tu não estava ainda aí, né? Mas quando... O dilema que foi para construir a barragem da Fazenda, né? Tu imagina se nós não tivéssemos construído a barragem da Fazenda na época. Os ambientalistas não queriam porque ia secar 4, 5 pinheirinhos lá em cima, né? E aí? Já pensou o sacrifício dessa população, né? Não, por causa de meia dúzia de pinheirinho lá em cima. Pelo amor de Deus. E olha, não foi fácil, né? Para vencer barreiras de ambientalistas, de Ministério Público, de todos os órgãos. Mas, felizmente, foi possível.
Né? Eu entrei na Corsã em 2004. Hoje, em 2004, a barragem não estava totalmente cheia. Ainda aparecia muita...
Ah, tu pegou uma
época, ela então. Tava, ainda aparecia madeira, sabe? Aqueles troncos de árvore seca ali.
Isso aí.
Depois que você imagina aí. Hoje, a barragem da Fazenda é uma água de primeira qualidade.
E é o principal reservatório hoje.
É o principal.
Hoje.
E volume é bem maior.
A Câmara autorizou a criação de uma CPI ontem para apurar as faltas de água aqui. Como é que vocês da direção vão... Encaram isso e veem essa iniciativa do Legislativo, Santi?
Olha, a gente vai acompanhar, né? Prestar todas as informações, né, que for necessária, enfim, dar depoimento, se for convocado, estamos totalmente à disposição. O poder, né, da Câmara tem essa prerrogativa, né, de criar uma CPI para averiguar, para, enfim... verificar o porquê, e nós estamos totalmente abertos aí, né, para explicar o que a gente já vem falando, nada muito mais do que isso, né? É porque a gente sempre joga aberto, né? Aconteceu, quebrou a adutora, claro. Por isso. Aconteceu, queimou o motor, foi por isso. E estamos aí para consertar o mais rápido possível. Nem sempre naquela velocidade que a gente quer, que a gente gostaria que fosse, né? Porque tem várias interferências, muitas vezes, que acabam dificultando, né? Mas o importante é que, por exemplo, nesse episódio que nós tivemos agora, né, os colegas aí trabalharam, tem equipe que trabalhou direto, dia e noite, ali para tentar resolver. Não conseguem, né, muitas vezes, mas sempre com aquela boa vontade de fazer o melhor, né, em qualquer situação, né?
O ouvinte faz uma referência em consumir água direto da torneira. Como é que é a qualidade da água quando nós recebemos aqui, tratamento ela tem, né? Evidente que depois que ocorre uma falta de água dessa aí as primeiras águas que vêm, entrou a terra ali, o barro, vem água suja, né? Mas depois, que tipo de tratamento ela recebe? É seguro realmente tomar água direto da torneira, Santi?
Sim, é seguro. A Corsã prima muito, né, pela qualidade da água. Ela não abre mão da qualidade e da segurança. São duas questões aí que a Corsã tem um cuidado muito grande com nossos colegas na segurança, né, e na qualidade da água. Então, a água é captada lá na barragem, ou no rio, ou no poço, enfim, qualquer manancial que for, ela é aduzida até um ponto de tratamento, seja a estação de tratamento ou um outro, e ali ele passa por todos os processos de tratamento, né? De acordo com as normas, regulamentos da vigilância sanitária estadual, municipal, agência reguladora, Ministério da Saúde, todos, né, são feitas em etas, por exemplo, aqui de Passo Fundo, que elas trabalham 24 horas, nossas duas estações de tratamento aqui, 24 horas por dia. São feitas, em média, 500 análises por dia. Então, de hora em hora, são feitas uma batelada de análise para ver se atende todos os parâmetros. E ela só sai da estação de tratamento quando atender. Tem aquele percurso de chegar até a residência, que nós temos esses problemas muito de rompimento de rede, que acaba entrando algum material para dentro da adutora, por exemplo, lá na Machado de Assis. É uma rede de amianto. A rede de amianto, ela tem a característica de sair quase que um tampão, assim. Ela sai um pedaço da rede. Então, você imagina, a rede está cheia, rompeu, saiu um pedaço ali. Quando ela vai secando, ela vai puxando aquele material que está ao redor. E aí acaba entrando terra, sujeira, né? E nem sempre eles conseguem tirar todo esse material. Abrem hidrante, abrem expurgo, abrem um quadro muitas vezes, mas nem sempre é possível, né?
Sim.
E nós estamos agora instalando essas ventosas que é para tirar o ar e também pontos de expurgo. Mas a Corsã garante que até o ponto de entrega, na última conexão do quadro do morador, a água da Corsã é de qualidade, é potável e pode e deve ser consumida. Agora, dali para frente, lógico, a Corsã não tem como prever se tem uma infiltração de água na tubulação, se o morador não faz a limpeza adequada da caixa d'água, enfim, aí não tem como, mas a rede, por isso que muitas vezes, João, a gente vê aí, porque foi feita análise e foi, tá fora do padrão. Mas da onde que foi feita essa coleta de água? É da rede da Corsã? Se só a Corsã pode interferir ali no quadro, onde é que foi coletada essa água? Pode ser que seja de uma caixa, depois que passou pela caixa de água, bom, daí não tem mais como a Corsã garantir. Pode ser que seja de um poço artesiano, que nem sempre a gente sabe se está sendo feito tratamento, então... mas a água da Corsã é potável, é garantida e nós temos todo um cuidado para que fique, né, dentro dos padrões, hein?
Isso. Santi, muito obrigado por estabelecer esse canal de comunicação aqui com os consumidores, né, com os clientes, né? Nós, no passado, já havia muito mais dificuldades, né, de conseguir as respostas que a sociedade, que o consumidor precisa, né? E nesses últimos tempos, então, a gente tem esse espaço aqui aberto de comunicação, né, e essa flexibilidade de vocês aí para informar os usuários.
Tá bem, João. Então, obrigado. Colocar mais uma situação em que nós estamos adquirindo aí alguns equipamentos para agilizar o serviço. Hoje, quando tem um rompimento de rede, por exemplo, vai ter que ir uma retro lá e um caminhão para fazer o conserto. Então, a retro faz a escavação, joga para cima do caminhão, o caminhão leva embora aquele material e traz material novo. Aí tem que ir lá, antes tem que ir lá e cortar o asfalto. Então, tudo isso nós estamos comprando um caminhão, fizemos uma parceria com a Madal, estão sendo produzidos caminhões, plataformas que a gente está chamando aí, onde o caminhão vem equipado já, com duas caçambas, com duas pequenas, menores, né? Onde uma já vai ter um material limpo, granulado, que é a base, que é a brita graduada, e na outra já vai ter o espaço ali para o próprio caminhão fazer a escavação e jogar esse material. Então, isso, eles vão cortar o asfalto, fazer a manutenção, e repor o material, tudo com a mesma equipe. Né? Então, isso agiliza...
Não precisa vir depois uma outra máquina ali para cobrir.
Facilita muito.
Tô bem.
Tá? E também estamos aí contratando 50 mais, né? Você sabe aí que nós estamos com uma dificuldade bastante grande de contratação de pessoas, de pessoal, né? Então, nós abrimos essa possibilidade aí de pessoas com mais de 50 anos que têm plenas condições de trabalhar ainda, e nós estamos abrindo essa possibilidade, tem vaga, se inscrevam. É, a experiência conta muito, a gente sabe, né, João Altair, em qualquer função, mas nós estamos aí contratando pessoas para nos auxiliar, né, para qualificar o quadro também, né, e valorizar né, as pessoas aí que muitas vezes não têm um espaço de trabalho aí, porque nós vamos qualificar, nós vamos treinar, não é um serviço tão complicado. Então, estamos aí, a gente fornece todo o EPI, toda a segurança, vantagens aí para que a gente possa ter um quadro né, suficiente, necessário e qualificado para atender as demandas, como disse, não só aqui de Passo Fundo, mas de toda a região do Planalto. Aí.
Maravilha, olha aí. Ó. Obrigado, Santi.
Um abraço, tá, muito obrigado. Eu que agradeço aí.
Chegando às 10 da manhã, horário britânico aqui, né? Encerrando o programa na ordem do dia. Até amanhã.